Jornal da USP no ar. Medicina.
Olá, tudo bem? Eu sou Roxane Ré e gostaria de convidá-lo a acompanhar a série de podcast que estamos estreando. Semanalmente, nós vamos apresentar estudos, pesquisas, inovação na área de medicina e entrevistas exclusivas com especialistas da USP. Em tempos de fake news, nada melhor que informação embasada, científica. Você sabia que tem gordura que emagrece? Bem estimulada, ela pode auxiliar no consumo de calorias e na perda de peso. E neste primeiro episódio, você também vai conhecer um aplicativo que ajuda a descobrir a que medicamentos você é alérgico. Fique ligado. Tecido adiposo marrom, ele é conhecido há muitas décadas, né? Um tecido termogênico. E tem importância, claro, para mamíferos, para os humanos. Essa significância vem sendo demonstrada porque ele pode ser ativado, especialmente a exposição ao frio, por exemplo. Aí a descoberta levou a um enorme aumento de pesquisas nessa linha sobre esse tema. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como ativar isso, se isso pode ser ativado. Pode ser ativado naturalmente, a gente falou, com exposição ao frio, mas pode ser ativado de que maneira? Aumenta o consumo de caloria, pode ser uma arma, por exemplo, no tratamento de obesidade, de diabetes. Consumo de caloria, que compostos que estão sendo estudados podem ser ativadores, por exemplo, desse tipo de tecido adiposo. E eu vou conversar sobre o assunto com o Dr. Márcio Mancini. Ele é chefe do grupo de obesidade do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, Dr. Márcio.
Bom dia, Roxane. É um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio USP.
Doutor Márcio, já há muito tempo que se conhece e vem se estudando as características, as propriedades desse tipo de tecido adiposo, que todos temos, claro.
Sim, o tecido adiposo marrom, ele é conhecido há várias décadas, mas durante muito tempo esse conhecimento ficou, digamos, esquecido, adormecido. Se acreditava que em humanos o tecido adiposo marrom ele tinha importância apenas no recém-nascido e que era um tecido que protegia o recém-nascido da exposição ao frio e que em humanos ele não tinha muita relevância. Não havia métodos que comprovassem a existência do tecido adiposo marrom em humanos. Foi mais ou menos em 2010, 2011, que algumas publicações no New England Journal of Medicine, né, aquela revista bastante consagrada, publicações simultâneas mostraram em humanos, adultos, a presença de tecido adiposo marrom, com uma técnica de tomografia computadorizada, associada a outras técnicas de captação de glicose por esse tecido. Então, mostrou que humanos, adultos, possuem tecido adiposo marrom e que quando expostos a algum tempo ao frio, meia hora, uma temperatura de 16 graus, por exemplo, isso aumentava a captação do tecido adiposo marrom. Então, mostrando uma relevância fisiológica, né, do tecido adiposo marrom em humanos adultos. Então, esse tecido participa do metabolismo do ser humano.
Ele pode ser ativado?
Então, o tecido adiposo marrom é um tipo de gordura que aumenta o metabolismo dos mamíferos. Então, ele tem a função oposta do tecido adiposo branco. Enquanto o tecido adiposo branco armazena energia na forma de gordura,
guarda, né?
Guarda triglicérides, que é a gordura, o tecido adiposo marrom, ele queima os triglicérides através de um processo que a gente chama de termogênese, que na verdade é produção de energia.
Uhum.
Então, enquanto um armazena, o outro queima. Um guarda combustível, o outro queima o combustível, né? Então, quais são os ativadores do tecido adiposo marrom? Adrenalina, hormônio de tireoide, frio, a própria refeição, quando a gente come, a gordura da refeição, ela ativa o tecido adiposo marrom e isso faz com que a gente não armazene indefinidamente aquilo que a gente come e acabe produzindo calor e nos protegendo contra o frio.
Claro. Mas depende do alimento que a gente ingere, doutor? Desculpa a interrupção. Depende do alimento?
Depende do alimento. Isso é mais importante com gorduras e com carboidratos do que com proteínas. Digamos que isso protegeu, foi algo que durante a evolução do homem nos protegeu do frio, permitiu que o ser humano vivesse em áreas nas quais o inverno tinha temperaturas mais baixas. E para animais que hibernam, o tecido adiposo marrom ele é essencial para animais que migram, para aquelas aves que migram de um continente para outro. É o tecido adiposo marrom que gera energia para que eles consigam voar durante semanas sem se alimentar e consigam chegar de um continente ao outro. Então, ele é uma parte essencial para a sobrevivência dos animais.
Agora, doutor Mancini, aí é que a grande questão. Como é que a medicina, a ciência, pode usar esse mecanismo para, por exemplo, combater a obesidade, diabetes tipo 2, ganho de peso? O que está sendo estudado e o que já tem, por exemplo, certeza de efetividade? Isso pode ser utilizado para esse tipo de problema, para resolver esses problemas?
A medicina, já há várias décadas, procura substâncias que ativem o metabolismo. O problema é que sempre que se chega numa substância que parece ser um alvo terapêutico, essa substância acaba tendo algum problema, algum efeito colateral, por exemplo, aumentar a pressão ou aumentar a frequência cardíaca, e acaba não se mostrando, às vezes é efetiva, mas oferece risco e não vai para frente a pesquisa em função disso. Mas, assim, substâncias que possam ativar o tecido adiposo marrom, sem dúvida é um alvo terapêutico para a obesidade. O que se sabe é que existem hormônios produzidos quando o indivíduo faz atividade física que estimula o tecido adiposo marrom. Então, uma dica é, quando você faz atividade física, não só você queima caloria por causa da atividade física, mas você estimula esse tecido adiposo marrom que vai fazer termogênese e vai queimar caloria também. Então, existe um hormônio chamado irisina, que é produzido quando você faz atividade física, que vai estimular o tecido adiposo marrom. Mas não existe ainda estudos em andamento, mas é um alvo terapêutico, sem dúvida, estimular o tecido adiposo marrom. Uhum. Uma tese recente que eu orientei, uma tese de doutorado do Bruno Halpern, que é filho do saudoso Alfredo Halpern, professor livre-docente da Faculdade de Medicina da USP, estudou o papel da melatonina, que é um hormônio produzido no escuro, o hormônio do sono, o hormônio que é produzido no escuro, que ajuda as pessoas a dormir, no estímulo do tecido adiposo marrom. Então, a melatonina, como ela é produzida no escuro, ela tem níveis mais elevados no inverno, quando as noites são mais longas, e o tecido adiposo marrom é mais ativado no inverno, no frio, nas noites mais longas. Então, parece haver uma relação entre melatonina e ativação de tecido adiposo marrom. Talvez um alvo terapêutico do tecido adiposo marrom seja a própria melatonina ou algum agonista da melatonina, alguma substância parecida com a melatonina.
Que interessante. Então, você pode fazer de forma natural ali, que a própria melatonina, quer dizer, dormir, né? Esse período de sono, ele teria uma importância, ou a qualidade desse período de sono teria uma importância na ativação desse tecido adiposo marrom. Um exemplo, a atividade física também. São caminhos, digamos assim, naturais para ativar esse tecido adiposo, né, doutor? Em vez de ficar usando medicamento, química. Alguns casos isso também é necessário, né? Tem medicamento que faz isso?
Então, não conhecemos ainda, mas Nós conhecemos a relação entre aumento de peso e poucas horas de sono.
Ah, sim.
Então, indivíduos que dão plantões à noite, que ficam acordados à noite, eles têm um metabolismo prejudicado, eles ganham mais peso. Então, o homem foi feito para comer durante o dia e dormir durante a noite. Quando você inverte essa situação, você fica acordado à noite, jogando videogame na tela do computador, comendo à noite, acorda ao meio-dia, você desregula completamente o metabolismo e favorece ganho de peso, diabetes. Talvez por trás disso esteja uma desregulação do tecido adiposo marrom, da ativação do tecido marrom, e isso talvez seja papel para uma nova tese.
Vamos continuar acompanhando. Quer dizer, medicamento não tem, tem essas duas formas. Talvez essa questão do sono e o exercício físico, isso sim, já se conhece. Quer dizer, ele pode ativar esse tecido adiposo marrom, que derrete as calorias de forma mais rápida. Tendo novidades, né, professor, a gente pode trazer aqui para o nosso ouvinte.
Sim, se é para desejar ter um tecido adiposo, que seja o marrom.
Exatamente, esse é o bom, né? Esse é bom ter
essa
e estimular.
Essa é a gordura boa.
Ficou uma dúvida: dá para diferenciar esse tipo, quando a gente faz exame de sangue, esse tipo de gordura, a gordura que está que no corpo?
Exame de sangue, não. Mas por essa técnica, que é uma técnica de medicina nuclear associada à ressonância magnética ou tomografia computadorizada, que não é uma técnica que se faz em exames comerciais, mas em exames de pesquisa clínica, em universidade, é possível você identificar o tecido adiposo marrom. Claro que numa biópsia você consegue identificar, porque o tecido adiposo branco, ele tem uma grande quantidade de gordura e poucas organelas dentro do citoplasma. E o tecido adiposo marrom, ele tem pouca gordura e tem muitas mitocôndrias que conferem esse aspecto mais escuro, por isso que ele é chamado de tecido adiposo marrom. E a gordura comum que a gente conhece é chamada de tecido adiposo branco.
Jornal da USP no ar. Medicina.
Reação adversa a medicamento. Alergia a medicamento. Segundo a Anvisa, qualquer efeito nocivo, não intencional, indesejado de uma droga não é observado nas doses terapêuticas habituais, nas pessoas, para fins terapêuticos, profiláticos. Reações adversas a medicamentos que classificam-se entre previsíveis e imprevisíveis, que podem provocar reações no organismo, levar até a morte em casos mais extremos. Mesmo algum produto ou substância que você já está acostumado pode provocar alergia repentinamente. Então a gente vai entender melhor o que é esse problema, alergia a medicamentos. Convidamos o professor Dr. Fábio Morato Castro, que é de imunologia clínica e alergia do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP, supervisor do Serviço de Imunologia e Alergia do Hospital das Clínicas. Dr. Fábio, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane. É um prazer participar do seu programa.
Tenho ouvido falar muito sobre casos de alergia a medicamentos. Queria primeiro dimensionar o tamanho desse problema. Não sei se as pessoas estão mais falando disso, se a gente tem mais informação sobre o caso, né? Sobre o tipo de reação adversa. O que está acontecendo que a gente tem falado tanto sobre isso, doutor?
Quando você fala assim, reação adversa, você compreende um monte de coisa, né? Desde os efeitos colaterais, as interações medicamentosas, e dentro disso um grupo grande é o das alergias. E aí, como você mesmo disse, cada vez mais importante. Cada vez a gente usa mais medicamento, né? E a gente começam a aparecer mais reações, não só assim pelo uso de automedicação, mas também dentro de hospitais acabam aparecendo reações alérgicas a esses medicamentos. E podem ser bastante importantes, como você mesmo disse.
Depende do quê? Do que exatamente? O que pode desencadear um processo de uma alergia, um caso mais grave? E a gente, como eu disse, ocorre às vezes até com medicamentos que você já utilizou. Então, eu queria separar um pouco esses casos. Casos mais comuns, que são fácil administração, controle. Casos mais graves, inclusive com medicamentos já conhecidos.
Como tudo, né? Na medicina, na saúde, a parte genética é importante. Mas você tem outras coisas também, que é a via de administração, se é por via oral, se é injetável, a quantidade de medicamentos que a pessoa usa, se é de uma forma irregular ou contínua. Então, tudo isso acaba levando a pessoa a ter alergia. E você tocou num ponto que as pessoas se enganam muito, né? A pessoa acha que vai ter alergia por medicamentos que ela nunca usou. É o contrário. Ela normalmente vai ter reação alérgica àqueles que ela usa frequentemente e irregularmente. Então, aí, de cara, a gente já vê que os campeões são os analgésicos e anti-inflamatórios, né? Que todo mundo usa. Aqui no Brasil, um costume, qualquer coisa, eles tomam um analgésico ou anti-inflamatório. E aí causam bastante, um número grande. E aí pode ter desde uma reação de pele, desde de urticária, coceira, até reações graves, como é a chamada reação anafilática, que a pessoa morre por um edema de glote, né, pelo fechamento da laringe, ou por um choque. A pressão vai a zero e a pessoa morre. E são reações muito rápidas, né? Às vezes não dá nem tempo de chegar ao serviço de emergência.
Em casos assim, a gente imediatamente percebe que alguma coisa aconteceu e aí, nesse momento mais crítico, é correr para o pronto-socorro, para o atendimento o mais rápido possível.
Isso, o mais rápido possível. As reações, às vezes, vêm em minutos. E é lógico, se acontecer uma coisa dessa, imediatamente procurar um especialista para que faça o diagnóstico, para oriente. Porque nós temos um outro problema aqui. Por exemplo, vamos supor que a pessoa seja... E com certeza muitos dos seus ouvintes vão se encaixar nesse quadro. Né? A pessoa fica alérgica a um analgésico. Então, qualquer analgésico desses comuns que a gente toma. Aí acontece uma outra coisa. Existem inúmeros medicamentos com nomes comerciais diferentes que têm aquele analgésico. Ou ainda, o que a gente chama de reação cruzada. Você é alérgica a um analgésico, vai ser ao outro também. Tanto que, há uns anos atrás, eu desenvolvi um aplicativo que chama Alergia Medicamentos, gratuito, que fala isso. Quando você coloca lá o nome do analgésico que você tem alergia, quando você vai usar qualquer medicamento, você coloca o aplicativo e te fala se você pode usar ou não. Se você ficar alérgico a um analgésico, você vai ter que tirar do seu dia a dia centenas de medicamentos. O Brasil tem mais de 20 mil medicamentos.
Nossa. Ah, então se tem algum daqueles elementos em outro medicamento, a reação Isso. também pode ocorrer.
Pode ocorrer, e aí é que mora o perigo, né? Porque a pessoa acha que é alérgica a um, vai no médico, o médico prescreve um outro que contém um semelhante, ou nesse caso, como eu falei, de reação cruzada, de grupos semelhantes, e acaba tendo a reação também. Então a pessoa passa a achar que tem alergia a um monte de medicamentos, mas na verdade é quase o mesmo, né? Acontece muito, é muito frequente. Por exemplo, os antibióticos. O pessoal fala muito da penicilina, alergia à penicilina. Quando a pessoa fica alérgica à penicilina, ela pode também ser alérgica às amoxicilinas, às cefalosporinas, quer dizer, tem um grupo enorme, absurdo. Então, tudo isso ela tem que tirar do dia a dia dela.
Ia perguntar justamente, quando o senhor falou do aplicativo, esse Alergia Medicamentos, que é gratuito, está disponível nos sistemas. Foi o senhor que criou esse aplicativo, né, professor?
Fui eu, sim. Deu
professor Fábio.
Trabalho,
quanto tempo tem esse aplicativo já? Eu confesso que desconhecia, olha só que coisa.
Há uns 4 anos, mais ou menos.
4 anos
ele,
já?
Ele é um aplicativo muito simples, né? Ele é bem prático, ele contém todos os medicamentos. Claro que tem que fazer uma atualização, porque nem sempre é fácil de conseguir a lista de medicamentos através da Anvisa, né? Dos novos que são aprovados, mas para fazer a atualização fica sempre um pouco difícil. Mas ele abrange a grande maioria, como eu falei para vocês, são 26 mil medicamentos dentro do aplicativo. Então você, imediatamente, você tem a resposta se pode ou não pode usar. Então ajuda bastante as pessoas. Ele até fez bastante sucesso, assim, alguns médicos indicam, é bem legal.
E é alergia a medicamentos? Esse é o título dele?
É esse, Alergia a medicamentos.
Alergia a medicamentos. Ah, olha só, porque aí ele cruza as informações, então os medicamentos que têm aqueles mesmos ativos, princípios ativos. Isso. Então ele proíbe e te diz, olha, essa lista toda você tem que cortar, você tem que procurar outras opções.
É assim, quer ver? A coisa funciona da seguinte forma. Foi bem difícil bolar o sistema, mas a coisa funciona da seguinte forma. Você precisa passar por um médico, o médico te fala, você é alérgico ao ácido acetilsalicílico. Aí você vai pôr seu nome, escreve AS, aí vem um próximo campo. Então, qualquer medicamento que você for tomar ou que algum médico prescrever, você escreve lá. E aí vem um sistema de semáforo. Vermelho, você não pode. Verde, você pode. E amarelo, tem que ter autorização do seu médico, porque já existem descritas algumas pessoas no mundo que tiveram reação. Aí tem uma coisa de telefone de emergência. É bem legal, bem simples e legal. E funciona bem.
É prático, né? Que é o que a gente precisa. Bem prático. Para ajudar as pessoas. Agora, tem gente que não pode tomar nenhum tipo de medicamento? Casos muito raros de alergia?
É difícil, viu? Nenhum é difícil. Porque são tantos medicamentos. É. Então, isso é um erro também. As pessoas, às vezes, acham que tem alergia a tudo e cai no grupo que eu falei anteriormente, né? Na verdade, ela está tendo alergia à mesma coisa. É difícil a pessoa ficar sensível a classes diferentes de medicamentos. Então, por exemplo, ela é alérgica ao analgésico, ao antipertensivo. É muito difícil isso. E muito raro.
Então há sempre opções, né? Há sempre opções.
Mas é muito importante o acompanhamento do médico, né? E evitar um pouco a automedicação, que é isso que, aí que mora o perigo, né? Você veja os antibióticos, né? O uso indiscriminado dos antibióticos acaba atrapalhando uma série de coisas.
Pode explicar, professor. Explica o que o uso indiscriminado de antibióticos, o uso indiscriminado de anti-inflamatórios. Anti-inflamatório parece balinha de hortelã, né? Como as pessoas usam. É impressionante.
É. Então, por exemplo, o uso indiscriminado de antibiótico, além das alergias, né? Que começa a ser mais frequente, você começa a criar uma resistência nas bactérias, né? Então, as infecções ficam, de forma geral assim, ficam cada vez mais difíceis de combater. Já é um problema. Outro problema é que você acaba matando a flora intestinal, as bactérias que vivem no nosso intestino, que são fundamentais para a digestão. Então, muita gente aí tem problema de digestão e pode ser só um descontrole da flora intestinal, do aparelho digestivo. Tudo isso é causado por esse nosso desenvolvimento, né? Por outro lado, nós estamos vivendo mais tempo também. O advento dos antibióticos foi fundamental, né? Para a gente... Agora nós estamos vivendo até os 100 anos, né?
Mas bem utilizados, né? Mas bem utilizados.
Tem que usar de uma forma adequada. Com esses medicamentos para gastrite, né? Qualquer coisa toma um comprimido. Não é assim, né? Tudo tem que ter uma orientação, ver se é adequado. Porque às vezes você até camufla, né? Ou você esconde um sintoma de uma doença mais grave.
Por exemplo, sem dúvida,
você fica usando esses remédios para o estômago e está camuflando ali ou escondendo um câncer ou alguma outra coisa que precisa ser diagnosticado precocemente.
Ou seja, medicamento quem passa é um médico, ele dá a receita, explica isso. Como você tem que tomar, o período, o tempo que você tem que tomar e tudo mais. Agora, continuo com a curiosidade, por que que de repente você desenvolve alergia de um medicamento que você já utilizava?
E é assim que acontece. Isso em tudo, viu?
Por que que acontece isso, hein, doutor Fábio? O que os estudos têm mostrado?
Você veja, por exemplo, vamos voltar para os analgésicos. Você usa um analgésico hoje, está com uma dor de cabeça, amanhã, aí você para 3 semanas, aí usa novamente, depois para 1 mês. Então, é de uma forma muito irregular e, às vezes, muito frequente, assim, né? Muita dose, muito alta, a tolerância que o sistema imunológico tem. Então, ele fala, não, chega, isso não vai entrar mais aqui. E acaba tendo reações. Eu lembro de um exemplo, que é bem prático, assim, que o meu professor... O professor Júlio Crossi dava. Ele falava assim, alergia é como se fosse um copo com uma torneira de água pingando. Quando chega na borda, cada gota que cair vai derramar. Então é assim, você vai usando, seja alimento, seja remédio, chega um dia o organismo fala, aqui não entra mais isso. E não entra mais mesmo.
Aí você vai ter que trocar o medicamento por uma linha diferente daquele que tem os mesmos compostos daquele medicamento que provocou, portanto, a reação. Mesmo que você já tenha usado muito, deu a reação, paciência, tem que esquecer completamente.
E nem sempre é fácil, né?
Não.
Nem sempre é fácil, porque às vezes o medicamento é o único para aquela doença.
E pode acontecer com idoso, criança, homem, mulher, quer dizer, pode acontecer repentinamente com qualquer um. É a reação do organismo.
Por exemplo, nós temos um ambulatório no Hospital das Clínicas de Origem de Medicamentos que é muito bom, muito forte. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma doença que só existe um medicamento que funcione e a pessoa desenvolve alergia. Você tem que tentar, de alguma forma, fazer o tratamento. Então, nós temos técnicas de tentar tratar. São difíceis, tem que ter muitos critérios, mas algumas a gente consegue fazer o tratamento e a pessoa utilizar o medicamento.
Não é todo medicamento que dá para fazer. Então, que a gente diz o seguinte, busque o especialista, na dúvida, e deu qualquer tipo de reação, vá imediatamente, porque tem como tratar e fazer aquela reação regredir, não é, doutor Fábio? No momento de crise, como é que é tratado o paciente?
Às vezes a gente não pode esquecer também, no comprimido do medicamento, você pode ter lactose, você pode ter milho, você pode ter conservantes, e isso acaba levando também a reações importantes, entendeu? Então, por exemplo, a pessoa é intolerante à lactose. Cada vez que ela toma um remédio, ela tem diarreia. Não tem nada a ver com o medicamento, e sim com o recipiente, com o produto que é colocado no medicamento. Como é tratado? A gente tem que fazer o diagnóstico, antes de tudo. O diagnóstico, a gente tem algumas técnicas que a gente faz. A partir dessas técnicas, a primeira coisa que a gente faz é eliminar um medicamento. A gente elimina o medicamento para... Essa é a primeira. E tenta substituir por um outro, tenta ajudar. E a gente tem algumas técnicas que é a chamada provocação. Quer dizer, você, como uma pessoa assistida pelo médico, a gente tenta dar um medicamento de algumas formas. E ainda existe a possibilidade de a gente fazer o que a gente chama de indução de tolerância, que não é fácil, não é todo remédio e não é todo paciente que a gente consegue fazer.
Eu sou Roxane Ré e por hoje é só. Semana que vem tem mais. E não se esqueça, essas e outras entrevistas você acompanha no Jornal da USP no ar. De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h30 da manhã, na Rádio USP. Em São Paulo, 93,7. E em Ribeirão Preto, em 107,9. Fique ligado e bem informado. Tchau, tchau. Até a próxima.
Jornal da USP no ar. Medicina.